Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, bom dia. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus, professor Alcides, pelo Seminário Ebenezer, localizado aqui em Boa Viagem, com cursos abertos para você, para sua família. E também temos cursos pela internet. Busque acessar o nosso site e se intere, fique a par, né, da bênção que estamos buscando proporcionar em nome de Jesus através do estudo da sua palavra. www.ebenezer, que são seis letras, E, B, N, de navio, N, E, S, R, essas seis letras. Em seguida coloca .com.br, você vai ter acesso às informações, telefone para ligar, WhatsApp, tudo direitinho. Voltando para os nossos estudos, estamos estudando sobre Jesus, sobre o pecado, sobre o Evangelho, a santidade, a justiça de Deus, né? E nessa lição vamos estudar mais diretamente sobre o Evangelho, né? Ah, é muito falado, mas o que é o Evangelho, né? Você sabe o que é o Evangelho? Algumas pessoas entendem que o Evangelho é simplesmente a Bíblia, né? É o Novo Testamento, né? É a mensagem, é a palavra de Jesus. Então a palavra de Jesus é o Evangelho, os ensinamentos da Bíblia são o Evangelho. Mas isso às vezes fica um pouco vago, né? Porque na verdade o Evangelho, a palavra Evangelho, sabemos que vem do grego, que quer dizer boas notícias ou boas novas, né? Então quando falamos do Evangelho, nós estamos falando de boas notícias. Para ter boas notícias, precisamos ter consciência da situação que estamos. Porque a situação que estamos exige boas notícias, né? Se uma pessoa está desempregada e você diz, olha, tenho boas notícias, a pessoa se alegra, né? Vai dizer, poxa, que bom, então vai surgir um emprego para mim, não é isso? Se uma pessoa está doente e precisando de tratamento e você diz, tenho boas notícias, ela vai ficar feliz, ela vai ficar sabendo que ela vai ter um tratamento, vai conseguir marcar uma consulta, não é assim? Mas e quanto a nós, né? O nosso estado de pecado, né, é terrível, né? Porque não há nada que nós possamos fazer que purifique ou que limpe os nossos pecados. O ser humano não é capaz de fazer isso. Não há nada que nós possamos fazer, nem um milhão de obras, nem dar caridade para o mundo inteiro, nem passar uma noite em oração. Não é nada que você faça que purifique os seus pecados. Você vai continuar tão pecador como todos somos pecadores, e como diz a palavra, né, Romanos 3:23, todos pecaram e precisam de Deus, precisam da glória de Deus. Então, o que vamos fazer? Vamos morrer e nos perder, né? Então, aí é nesse contexto que chegam as boas notícias, né? O Evangelho é as boas notícias, as boas novas que Deus trouxe para nós. Nós não tínhamos condições de resolver essa questão. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, as boas notícias é que Deus ama a sua criação. Deus não quer perder a sua criação. E Deus, sabendo da incapacidade do homem de se libertar dessa condição terrível de pecado, Deus, então, tomou a providência. E ele enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Então, o preço que eu e você teríamos que pagar, Jesus veio e ele pagou na cruz, né? Então, as boas notícias são que os nossos pecados foram pagos, foram perdoados na cruz de Cristo, né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Essas são as boas notícias do Evangelho. Mas ao dizer isso, quer dizer então que todos já estão salvos? Porque Jesus morreu por todos. Então todos estão salvos? Bem, não é bem assim, né? Cada um agora é livre para tomar uma decisão. Você vai aceitar o sacrifício de Cristo na cruz? O que você precisa fazer para aceitar essas boas notícias, né? Para receber essas boas notícias? Precisa fazer alguma coisa, né? A Romanos capítulo 1, ele vai dar uma excelente definição de Evangelho, o que é o Evangelho, né? O apóstolo Paulo diz no versículo 15: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo estava pronto para anunciar o Evangelho. Ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, dessa boa notícia, e que é o poder de Deus para a salvação, né? Mas o que consiste exatamente? Qual é a boa notícia? Qual é exatamente essa boa notícia? Que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Então, outra passagem muito boa para esclarecer, para definir realmente o Evangelho, nós encontramos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai descrever com todos os detalhes a mensagem do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, eis aí, né, Paulo descrevendo exatamente as boas notícias do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, Deus aceitou o sacrifício de Cristo, e a mensagem do Evangelho diz exatamente isso, né? Cristo morreu e ressuscitou e nos libertou da condenação do pecado. Agora resta a nós obedecer a este Evangelho. Para alguns, obedecer ao Evangelho é simplesmente obedecer a palavra de Deus, obedecer à Bíblia, mas vamos observar aqui uma maneira bem específica de obedecer ao Evangelho. Primeiramente, quando eu recebi essa notícia, eu tenho que crer, né? Eu tenho que acreditar que isso é verdade, porque se eu não acreditar, nada farei, né? Então, o primeiro passo é a fé, né? Tem que crer. Mas o que seria exatamente obedecer ao Evangelho? Vamos ver uma passagem aqui no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. No versículo 6, o apóstolo Paulo se refere à tristeza dos irmãos que estavam passando muita tribulação, muito sofrimento por conta da maldade dos homens, né, da falta de fé dos homens. Mas Paulo vai dizer a eles que Deus vai fazer justiça. E Paulo diz no versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Obedecer ao Evangelho envolve, vamos dizer assim, envolve duas etapas. A primeira etapa é a imediata obediência ao Evangelho, que significa a sua entrega a Deus, sua conversão, a sua entrega de corpo e alma, né? Esse é o primeiro passo, vamos chamar isso aqui. A primeira etapa é o momento em que você obedece ao Evangelho. O segundo momento é a perseverança. Então você tem que continuar obedecendo ao Evangelho no sentido de continuar firme em Cristo, que lhe salvou, lhe libertou e lhe perdoou, né? Então vamos falar primeiro da questão da primeira etapa. Como é essa questão de obedecer ao Evangelho, uma vez que a pessoa crê que Jesus é o caminho? Então vamos abrir em Romanos capítulo 6. Uma vez que o Evangelho representa a morte e ressurreição de Jesus Cristo pelos nossos pecados, uma maneira de você obedecer ao Evangelho é você também passar pela morte e ressurreição como Cristo passou. Mas não estou falando isso literalmente. E vamos entender melhor quando lemos essa passagem de Romanos, capítulo 6. Paulo diz a partir do primeiro versículo: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos?
ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, obedecer o Evangelho aqui significa ser unido com Cristo na semelhança da sua morte e também na semelhança da sua ressurreição. Então, como é que eu obedeço ao Evangelho sendo unido com Cristo na semelhança da sua morte e de sua ressurreição? É quando, pela fé, eu sou unido com Cristo no batismo, porque no batismo eu estou participando da morte e ressurreição. Porque eu lembro que Paulo está dizendo aqui que quando somos batizados, somos sepultados com Cristo na sua morte. E depois somos levantados como que ressuscitados para uma nova vida. Então, nas águas, ali tem um novo nascimento, o nascimento da água do Espírito. Você é sepultado nas águas, você morreu para o mundo. E você levanta, agora você ressuscita para uma nova vida com Cristo. Então, você acabou de obedecer ao Evangelho. Você participou da morte e ressurreição de Cristo, sendo sepultado com ele na morte pelo batismo. E claro que tudo isso tem que ser pela fé. É pela fé que essa união acontece. E aí, como Pedro já deixou bem claro em Atos capítulo 2, versículo 37, 38, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Porque quando eles creram, eles perguntaram o que deveriam fazer. E Pedro disse: arrependam e sejam batizados para perdão dos pecados e receberes o dom do Espírito Santo. Então, nesse momento, você passa da morte para a vida. Nesse momento você renasceu, você obedeceu ao Evangelho, você agora está unido com Cristo. E a partir daí, então, você agora tem que perseverar até o fim, continuando fiel ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, o Evangelho de Deus em Jesus Cristo foi a boa notícia que tem que ser proclamada a todos os povos. Nós somos pecadores. Isso não é boa notícia, isso é má notícia, né? Nós estamos condenados, nada podemos fazer para nos libertar desse pecado. Mas Deus, pelo seu amor, nos libertou, enviando Jesus para morrer e pagar pelos nossos pecados. Então a boa notícia é que nossos pecados estão perdoados. E agora cabe a cada pessoa ter a sua livre decisão. Deus não vai levar ninguém obrigado. Deus não quer levar ninguém a pulso para o céu. Isso não é assim. Deus quer que você venha de livre e espontânea vontade. Deus quer o seu coração. Deus quer que você o ame e o busque de todo o seu coração. E Deus diz que você achará, né? Então, nós, como pecadores, temos que desejar a Deus. Como desejamos a água, como estamos com sede, nós temos que desejar a Deus. Que essa busca exista para sempre no seu coração. Busque a Deus. Busque obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus. E nele persevere para sempre. Amém. Que a graça e a paz estejam com todos os ouvintes. Que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.